fazer a chamada, porque é um webinar, e eu gostaria de pedir que vocês colocassem seus microfones e alfalantes no mudo, e não se esqueçam de se identificar ao falar para transcrição e interpretação. Temos inglês, espanhol, português e francês como interpretação. E o moderador será o Daniel Fink.
Alô, boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Aqui quem fala é Daniel Fink, eu sou gerente de relacionamento da ICANN para o Brasil. Eu sou colega do Rodrigo Salcedo e hoje eu estou substituindo o Rodrigo Salcedo na moderação deste webinar. Muito obrigado a Terry pela apresentação e eu queria agradecer para a nossa equipe de tradutores que estão nos apoiando hoje e eu queria agradecer também a nossa palestrante, a Lisa Pfeiffer, que vai nos falar hoje sobre a substituição do sistema RUIS pelo Serviço de Registro de Diretório de Nova Geração, ou o RDS. Né? Este webinar faz parte do projeto de treinamento da estratégia latino-americana da comunidade ICANN e também em coordenação com a liderança da comunidade Lacralo. Então, muito obrigado, Lisa, pela sua participação conosco hoje. A Lisa é presidente da empresa Core Competence. Eu acredito que ela está falando do Novo México, nos Estados Unidos. Depois ela pode me corrigir se eu estiver errado, que é uma consultoria especializada em negócios de segurança em tecnologias da internet emergente. Ela é formada em ciências da computação e faz parte da equipe de desenvolvimento de políticas da ICANN. E o assunto de hoje é extremamente interessante, porque, como vocês sabem, o assunto da reforma das políticas de RUIS vem sendo um dos mais complexos e longos processos de elaboração de políticas na ICANN. Eu andei lendo sobre o assunto e já existem conversas sobre isso há mais de 15 anos. Então, para falar sobre esse desafio, eu convido a Lisa e aos participantes. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem à vontade, como sempre, para mandar suas perguntas e comentários pelo chat. E, ao final, nós teremos a sessão de comentários, perguntas e respostas, e vocês podem utilizar o ícone da mãozinha para cima, aqui no topo da tela. Então, passo a palavra agora para a nossa palestrante, a Lisa Pfeiffer. Muito obrigado.
Obrigado, Daniel, e obrigado a todos que estão participando desse webinar. Como o Daniel disse, eu sou Lisa Pfeiffer. E ele tem razão, eu estou falando de Novo México, Estados Unidos. E o processo de envolvimento de políticas que eu vou falar hoje é sobre o Serviço de Registro de Diretório de Nova Geração da GTLDs. E da noção geral do PDP, uma descrição do que esse PDP cobre e algumas informações sobre isso. E vou deixar com vocês alguns links e recursos sobre esse tema. Então, eu vou começar com o histórico. Como o Daniel falou, esse problema já existe há muito tempo. Estamos tentando lidar com o RUIS, que foi criado em 1982, que foi criado como um serviço de diretórios para registro de dados. E o IETF era responsável por isso, embora as exigências da ICANN para coleta de dados, especialmente para GTLDs, registros de GTLDs, passou por mudanças importantes ao longo dos tempos. E tem havido uma reforma bastante ampla das políticas do RUIES. O que é muito importante é anonimidade, a segurança, a propriedade intelectual, etc. Então, foi lançada uma iniciativa em 2012 e que iniciou esse processo de desenvolvimento de políticas, elaboração de políticas, PDP, e o objetivo é manter os dados de GTLDs e estabelecer salvaguardas para esses dados. São usadas recomendações do grupo de especialistas que a diretoria formou para pesquisar como o RUIES pode ser substituído. E tudo isso é chamado de serviço de registro de diretório de GTLDs de nova geração. Eu gostaria de falar de alguns termos, muitos devem já conhecer esses termos, nós só vamos começar com isso. Quando se fala de RUIES, se referem a informações que são coletadas dos registrantes e são mantidos pelos registradores e registros para cada nome de domínio. Quando se fala do RUIES, também só podem falar sobre um protocolo de resposta de busca que pode ser usado para acessar os dados de registro. Talvez, quando falam do RUIES, dizem um sistema bastante amplo com dados que são gerenciados por registros e registradores. Bom, em termos de conceito, se pode pensar no RUIES como um sistema que aceita buscas que são geradas por um programa de cliente do RUIES, e o RUIES cria um processo através de um serviço, de um servidor, e busca informações relacionadas a GTLDs e que são aceitas por qualquer cliente. Mas se olharmos dentro desse sistema de RUIES, os servidores do RUIES não são gerenciados por um único operador. Não há um único armazenamento de dados do RUIES. Mas os servidores são gerenciados por registradores e registros. Então, quando alguém faz uma busca, faz essa busca, então o servidor passa para o registro. Se o registro é fixo, então essas informações podem ser enviadas pelo registro. Então, por exemplo, se é .com, isso pode ser gerenciado pelo registrador. E se operadores de registro e registradores são usados pelos registrantes e os dados do RUIES se compõem de informações que são fornecidas pelo registrante. Nesse slide, nós vemos um exemplo das informações de registro. Nesse exemplo, chamado como dados do RUIES, pode incluir coisas como informações de contato do registrante. Quanto mais informações contato do registrante, o contato técnico e também dados sobre o registrador e o status. Por exemplo, as informações de contato, pode ser o nome individual da empresa, o endereço de e-mail, o telefone. O RUIS também tem informações como o nome do registrador, o link para o serviço de RUIS e e link para informações para contato em caso de abuso. Então, eu acho que seria legal vocês buscarem o seu próprio nome de domínio nesse link, que vocês vão ver o que tem dentro do RUIS. É importante saber que o sistema de RUIS é a implementação de políticas que devem ser obedecidas pelos registrantes e registradores. E a cada país pode usar o seu próprio sistema. Então, as recomendações de políticas que são criadas e refinadas pela comunidade da ARCA através das OAS e CCs, isso é feito através de um processo aberto e de baixo para cima e transparente. Então, é importante para o registrante manter os seus dados atualizados. Então, também a política para o marketing, a instituição de marketing e também a política para a transferência do RUIS seco ou amplo para o mais restrito. E há outros PDPs, e tudo isso é traduzido em acordos de registro e registrador, que também é chamados de RDDF. Bom, esse era o histórico. Quando se fala sobre o RUIS, mas vamos, por que que existe esse processo de elaboração de políticas para a próxima geração que pode substituir o RUIS? Eu falei que pode, porque um dos trabalhos desse PDP é responder a pergunta se de fato precisamos disso. Então, o RUIS começou com um pool para resolver questões técnicas, etc., mas muitos outros stakeholders usam o RUIS para investigação de crimes, proteção de propriedade intelectual, proteção dos consumidores e pesquisa sobre a internet para dar algumas funções do RUIS. Então, com essa evolução aconteceu vários problemas. Às vezes não conseguimos encontrar o registrante e os registrantes, às vezes, não conseguem encontrar suas obrigações contratuais em termos de proteção de dados. É difícil assegurar os dados do RUIS. Também há problemas de roubo de IP e de identidade. E uma coisa importante é manter os dados do RUIS acessíveis. Isso se aplica não só no sistema hoje, mas várias forças-tarefas que fazem essas combinações de PDP que tentaram melhorar o RUIS. Mas ainda não há uma política mais ampla e abrangente. Como eu mencionei, em 2012, a diretoria da ICANN resolveu lançar esse PDP. Ao fazer isso, eles consideraram as recomendações da equipe de revisão do RUIS e também do SSAC. Então, essa resolução iniciou esse PDP e formou um grupo de especialistas para preparar informações de históricos e recomendações. E como é muito difícil obter consenso sobre essa reforma, isso é histórico, esse PDP foi iniciado e foi construído sobre uma base preparada por esse grupo de especialistas. Então, no final dessa apresentação, vocês vão ver um link para o relatório final desse grupo e também tem uma carta, tem a carta de princípios desse grupo de trabalho. É chamado esse novo substituição, seria o Next Gen RDS. Esse esforço todo é para formar um novo marco de políticas. O grupo de trabalho do publicou esse trabalho em 2015, um grupo de da ECAN e conselheiros viu como manter e prover acesso aos dados e registros e isso foi bastante polêmico. Então foram estabelecidos princípios. Então o que é importante é coletar, manter e dar acesso aos dados. E esse trabalho foi dividido em três fases. Na primeira fase, então, foi se e por que o RUIS deveria ser substituído por esse novo sistema de RDS. Então, se aprovado pelo Conselho do GNSO, passaria-se para a fase 1, então, que as políticas seriam detalhadas para esse RDS de próxima geração. E na fase 3, incluiria, então, desenvolver as diretrizes de implementação para essas políticas. O objetivo desse marco é ajudar o grupo de trabalho a chegar ao consenso sobre esse tema tão difícil, especialmente em relação às exigências e ver se as políticas funcionariam. Então, são esses os problemas que nós temos, estamos tendo. Então, diferentes stakeholders têm diferentes perspectivas ou opiniões do que são os problemas. Então, se nós listarmos as perguntas que o PDP precisa responder, então nós temos 11 perguntas que são, ou questões, que são consideradas por esse grupo. Se vemos que todas as questões são interrelacionadas, então, por exemplo, quanto à exigência de proteção de dados e da privacidade, isso deve ser colocado dentro do contexto dos dados do GTLD. Mas também os dados precisam ser acessíveis. Para os dados serem úteis, também precisam ser acurados. Então, todas essas perguntas ou questões estão muito interrelacionadas. O PDP deve considerar pelo menos essas questões para depois determinar se o RUIS deve ser substituído de fato ou não. Esse slide mostra mais detalhes do processo. Então, cada uma dessas questões está mapeada nessas fases e eu vou falar mais disso depois. Mas eu gostaria de chamar a atenção, em primeiro lugar, é que todas as 11 questões listadas aqui estão presentes em todas as fases. O PDP vai refinar as exigências e vai fazer recomendações para implementação. Mas temos que progredir em todas essas questões e levar o processo até o fim. Em segundo lugar, todas as 11 questões são interdependentes. Então, o propósito depende da disponibilidade de dados, mas isso depende do objetivo do uso. Então, muitas das questões dessa lista só podem ser levados em conta depois de haver dados suficientes. Aqui fizemos um triângulo vermelho no final que mostra duas fases no processo geral que tem o objetivo de garantir que há acordo quanto às exigências na comunidade para passar para a próxima fase. Então, eu gostaria de ver em mais detalhes as questões que o grupo de trabalho deve levar em conta. Como ponto inicial, esse PDP deve chegar a um consenso quanto às exigências fundamentais para dados de registro de GTLDs. Então, o que que é necessário para cumprir com essas exigências? Então, devem ser considerados usuários objetivos e o acesso associado, acurácia, elementos de dados e exigências de privacidade. Depois de acordados essas exigências fundamentais, então, aí passamos por uma segunda pergunta, que se é de fato necessário um novo marco de políticas e um RDS de próxima geração. Se sim, então, quais são essas exigências e como isso pode ser obtido? Então, se for considerado que é necessário, então, essas exigências devem ser levadas para a fase 2 e 3, que é a elaboração de política e implementação dessa política. Então, se o grupo de trabalho acha que há outras áreas que são necessárias para responder essas questões, isso deve ser acrescentado. Nesse slide, vemos as 5 questões fundamentais destacadas. O grupo de trabalho do PDP está revisando essas questões que estão no slide. Então, estão sendo desenvolvidos documentos-chave para extrair as exigências. Em primeiro, quem deve ter acesso aos dados de registro e com qual objetivo? Que etapas devem ser tomadas para controlar o acesso de dados? Que dados devem ser coletados, armazenados e revelados e por quê? Que etapas são necessárias para proteger os dados e a privacidade? Bom, desses 15 anos do Ruiz, já foi feito muito esforço para responder essas perguntas e o objetivo é utilizar todas essas informações e começar a trabalhar e levar em conta a perspectiva diversa da comunidade quanto a isso. Alguns de vocês podem trabalhar para registrantes ou registros e que têm que fornecer acesso aos dados do RUIS. Você precisa disso para realizar o seu trabalho, para registrar nomes de domínio. Então, esse grupo de trabalho está trabalhando para coletar, armazenar e fornecer dados de registros que usam o RUIS hoje. Então, através do contato formal e informal com OACCs, SGs e Cs, o grupo... Alô? Caiu a linha. Oh, desculpa. Então, se você precisa de dados de registro de GTLD, E se você quiser que um problema do Ruiz seja consertado, e se você acha que alguma característica que o Ruiz deve ter, a sua contribuição será muito bem-vinda. Aqui listamos alguns exemplos das possíveis exigências que foram coletadas pelo grupo. Então, eu queria falar sobre a abordagem usada pelo grupo de trabalho e as informações. Por exemplo, o que vemos aqui, o que é exigido pelo Ruiz 3912, que fala sobre os mecanismos para o controle do acesso, integridade e confidencialidade. Então, serão utilizados novos protocolos para utilização de novas RFC. O próximo é do relatório final do EWG. Então, quais são as expectativas que você tem quanto aos dados de registro de GTLDs ou dos serviços de diretório? Então, isso mudaria bastante a forma como o RIS é utilizado hoje, então que qualquer pessoa tenha acesso a todos os dados. E a última questão são quais são as expectativas, o que essas políticas devem abordar, não diz quais são essas políticas, mas, por exemplo, as políticas de acurácia devem se aplicar a todos os dados de registro, independente se são internacionalizados ou ASCII-2. Antes de concluir a minha apresentação e responder perguntas, eu gostaria de falar um pouco sobre o plano de trabalho do PDT. Esse grupo de trabalho está na primeira fase de 3 e ele foi formado em janeiro. Está realizando as tarefas 9 a 11, que é receber contribuição, fazer uma minuta da reforma e como deverá ser atingido o consenso. Mas desafios acontecem o tempo todo, durante qualquer PDT, na verdade. Atualmente, estamos elaborando elaborando casos de uso, então saber quem está usando, quais são os objetivos do uso desses dados, consideração de privacidade e muito mais. Então, seriam cenários da vida real que envolvem o Ruiz hoje, e identificar problemas e melhorias que podem ser feitas. E tentamos, então, ver quais são as exigências e tentar chegar a um acordo. Então, a próxima tarefa do grupo de trabalho, depois de coletar dados, será deliberar sobre as possíveis exigências. Nós temos que responder às 5 questões fundamentais e, com base nessas respostas, o grupo deve tentar chegar a um consenso sobre devemos reformar o Ruiz ou substituí-lo. Então, será que essas exigências podem ser cumpridas com o Ruiz modificado ou ele deve ser substituído? É importante a contribuição da comunidade para esse grupo de trabalho. A primeira fase vai terminar com 2 relatórios, com oportunidade para comentários finais, para comentários públicos. Então, o GNSO, isso será entregue ao GNSO, que fará suas considerações. Então, se esse grupo de trabalho prosseguir para as fases 2 e 3, como é que serão essas fases? Esse slide é retirado do framework de processos. Então, mostram três fases separadas, mostrando o exemplo, a questão de usuários e objetivos na fase 1. Então, será que os dados de registro devem ser acessíveis para qualquer propósito? Então, se o grupo chegar ao consenso que os dados devem estar disponíveis apenas para alguns propósitos, quais são esses propósitos? E deve explicar por que são acessíveis ou não em cada caso. Então, o Conselho do GNSO tem que, se nós chegarmos a um acordo, o GNSO concordar, passamos para a fase 2, que são a elaboração de políticas para atender essas exigências. Então, por exemplo, o grupo de trabalho pode definir quais dados devem ser acessíveis para cada usuário e propósito recomendado acima. E, finalmente, na fase 3, o grupo de trabalho vai criar uma diretriz para a implementação e guia de coexistências. Então, se as recomendações e o conselho a aprovar essas recomendações, a gente passa para a fase 3. Então, na fase 3, nós podemos refinar alguma das políticas elaboradas anteriormente e deve ser atingido consenso também nessa fase. E para encerrar, que esse PDP foi estruturado em três fases, mas todos são parte do processo normal de PDP. É, nós queremos que termine essa fase rapidamente, porque é um longo caminho ainda pela frente. Eu gostaria de deixar com vocês alguns recursos e responder perguntas. Se vocês são novos, eu acho que seria bom usar esse tutorial do Ruiz. Se você já conhece o Ruiz e quer saber mais sobre o PDP, você pode ir para esse link do Phase One Docs. E você pode também contribuir para esse esforço. Também na Wiki do grupo de trabalho também tem toda uma biblioteca de documentos sobre o Ruiz. E se você encontrar, tiver algum documento que não estiver listado, nós gostaríamos muito que você contribuísse. Então, eu agradeço, muito obrigada e passo a palavra para o Daniel.
Aqui quem fala é Daniel. Lisa, muitíssimo obrigado pela apresentação. Foi brilhante, muito boa a sua explanação sobre os fundamentos desse processo de desenvolvimento de políticas. Você explicou muito bem sobre o processo que está em andamento e as oportunidades, a importância da participação das diferentes comunidades, e muito boas também as referências para nós nos aprofundarmos mais no assunto. Muito obrigado. Nós temos agora um tempo para perguntas e discussões. Eu vejo aqui no chat que o Antônio Medina já colocou uma pergunta. Eu vou falar ela em português para a nossa tradução. E o Antônio aqui diz que na Colômbia temos um trâmite, está tramitando uma nova lei de proteção de dados, com ênfase especial na economia digital. Isso também está ocorrendo em outros países. O Antônio pergunta se a ICANN conhece esses projetos de lei e se tem algum conhecimento dos mesmos, né? e se as políticas de Ruiz estão considerando estes cenários. Então, passo a palavra para a Lisa para esta pergunta.
Muito obrigado, Antônio. É uma excelente pergunta. E esse é um dos grandes desafios do nosso PDP. Não só cumprir com a legislação de proteção de dados que já existem, mas também com esses projetos de lei. E o principal desafio do grupo é listar quais são as leis de proteção de dados, e isso faz parte desse processo de coleta de dados. E nós também temos que entender qual é a tendência e como se isso aplica aos dados de registro. Então, temos que ver como é que essas políticas são interpretadas também. Então, esse grupo de trabalho na fase 1 tem que estabelecer exigências gerais ou políticas que vão determinar as políticas de dados de registro. E ver como é que isso se aplica em cada jurisdição. O grupo pode fazer uma recomendação, mas eu acho que isso vem na fase 1. Eu acho que levar em conta essas legislações vai continuar sendo levado em conta durante o processo.
Obrigado, Lisa. Aqui é Daniel falando novamente. Agora a próxima pergunta também está no chat, da Natália Inciso, do Paraguai, que pergunta que tipo de proteção de dados estão sendo discutidas para serem implementadas e se vocês irão seguir o modelo da União Europeia. Passo para a Lisa.
Natália, muito obrigado pela pergunta. Eu sei que você perguntou para o Antônio. Toda a legislação de proteção de dados da União Europeia são documentos muito importantes. E o grupo está atualmente extraindo isso para desenvolvimento de políticas e isso será considerado durante a fase 1. E levando em conta que esse modelo não impede que o grupo de trabalho leva em conta a legislação de outras regiões e outros países. Em termos da proteção desses dados e quem vai ter acesso a esses dados.
Muito obrigado, Lisa. Aqui é Daniel novamente. Agora uma pergunta do Ricardo, da Venezuela. Pergunta se, caso o novo sistema seja aprovado, quando se espera a troca para o novo sistema? Uma pergunta em termos de cronograma, na sua visão aproximada, quando nós teríamos um novo sistema em funcionamento, caso o processo decida desta forma?
Lisa, time for the record. Ricardo, Lisa Pfeiffer fala. Ricardo, eu gostaria de poder dar uma resposta melhor. Então, primeiro, esse processo precisa ser aprovado, precisam ser elaboradas políticas e depois, então, recomendações de implementação e um plano de implementação. Então, há várias etapas ainda antes de estabelecer um cronograma concreto. O que eu posso dizer, esse grupo está considerando cuidadosamente os sistemas e não achamos que o novo sistema vá imediatamente substituir o RUIS. O RUIS não será substituído de um dia para o outro, isso não é prático, e parte das recomendações do grupo desse grupo de trabalho é que esses dois sistemas coexistam por um tempo, até verificar se esse novo sistema ele cumpre com seus objetivos antes de substituir o RUIS. Eu sei que eu não respondi a pergunta de uma programação concreta, de uma agenda concreta, mas o estabelecimento de um cronograma é parte do plano.
Aqui Daniel falando, muito obrigado Lisa e Ricardo pela pergunta. Mais uma pergunta da Natália, sobre se nós ainda podemos participar do grupo de trabalho. E eu adicionaria também uma pergunta complementar sobre quais seriam as expectativas ou o que a Lisa gostaria de receber de feedback da nossa região em específico, qual seria a intenção da Lisa de ouvir sobre as contribuições da América Latina e do Caribe. Obrigado. Passo para a Lisa.
Então, eu vou primeiro responder a pergunta da Natália, que é claro, nós queremos a contribuição ou aceitamos novos membros em qualquer momento. Os membros do grupo de trabalho também têm que você pode participar como observador ou como membro. E como membro, você deve participar de teleconferências e do trabalho. Os observadores podem ver o que o grupo está fazendo na Wiki e também ouvir as gravações das teleconferências semanais. E você pode ser membro e não ter mais tempo e ser só observador e voltar a ser membro. A solicitação é que todos que são observadores ou queiram entrar como membros, eles precisam estar atualizados, eles precisam saber em que ponto de trabalho o grupo está, porque há muitas discussões difíceis, é difícil chegar ao consenso, então, se você entrar no meio da discussão, vocês têm que saber muito bem o que está acontecendo. E muito obrigado, Terry, por postar no chat os links. A segunda metade da pergunta é como esse grupo pode contribuir para esse esforço. E é claro, a participação direta é muito bem-vinda, mas há outras formas de participar e de contribuir. Foram publicadas duas mensagens de contato pelo grupo, dizendo como é que podem ser feitas contribuições. Então, em primeiro lugar, fazer uma revisão dos documentos já publicados. Então, qualquer documento a mais sobre o que nós ainda não discutimos serão bem-vindos. Todas as contribuições são altamente relevantes para o nosso trabalho desde o início. Então, se com as contribuições em geral, com informações relevantes, pode ajudar muito o nosso trabalho. E a segunda mensagem publicada pelo grupo, então, é sobre possíveis exigências. Então, nós temos uma lista de possíveis exigências, mas não precisa ler toda a lista. Agora, o que nós queremos saber se há outras exigências, há qualquer outra coisa que, como eu mencionei antes, há um problema que você observou, que é parte do processo, uma característica do juiz que você acha importante manter, ou novas abordagens. Eu acho que houve duas perguntas sobre a conformidade com a proteção de dados. Então, essas contribuições vão garantir que o grupo leve em conta todas as perspectivas.
Muito obrigado, Lisa. Aqui é Daniel falando. Excelentes respostas. E obrigado também pela Terry, pelo apoio aqui no chat. Mais uma última pergunta, se os colegas não tiverem mais, fiquem à vontade para levantar a mão ou escrever no chat. Mas eu vou me dar o direito de fazer uma pergunta como curiosidade técnica. Nós sabemos que a Lisa é uma especialista em novas tecnologias, e muito está se discutindo hoje em dia sobre a nova onda de internet das coisas, né? Internet of Things, que vai ingressar na internet em volumes muito grandes daqui a pouco. Então, eu gostaria de saber a visão tecnológica da Lisa sobre quais são as características que o Ruiz ou o novo sistema deve considerar para este ingresso de tantos dispositivos na internet que vai acontecer muito em breve. Obrigado.
Daniel, é um tipo da pergunta que eu precisaria pensar um pouco mais. Mas o que eu diria é que na internet das coisas, todas as coisas individuais, por assim dizer, pode ter um endereço, mas não necessariamente precisa ter um nome de domínio associado ao Ruiz. Nós temos que pensar na internet das coisas para termos informações suficientes para resolver problemas ou questões associadas à internet das coisas.
Perfeito, Lisa. Muito, muito obrigado. Então, eu perguntaria aos nossos amigos se teríamos mais alguma pergunta. Temos mais poucos minutos restantes. Caso contrário, nós podemos finalizar nossa chamada. Não sei se tem mais alguém interessado com mais alguma dúvida. Vejamos se alguém está escrevendo no chat. Natália parece que está escrevendo. No more questions, very clear. Muito bem, perfeito. Então, Lisa, muitíssimo obrigado pela brilhante apresentação, esclarecimentos. Nós aprendemos muito com você essa noite e, com certeza, a sabedoria que você trouxe para a nossa região vai contribuir muito para a nossa contribuição nos processos de políticas. Estamos aqui sempre na disposição de você quando você precisar. Obrigado aos nossos participantes da comunidade Lacralo, muitíssimo obrigado aos nossos intérpretes e também a Terry que nos apoiou em toda a infraestrutura. Eu vou passar a palavra agora para a Terry, que vai comentar sobre a nossa avaliação do webinar. Muito obrigado a todos, boa noite. E Terry, é com você. Muito obrigado.
Muito obrigado, Daniel, e agradeço a todos por participarem. Eu gostaria de pedir que ficassem mais um pouquinho para responder 6 perguntas de avaliação. Nós estamos aqui com as perguntas. Então, esse momento do webinar para você, como é que foi cedo demais, no momento certo ou tarde demais? Então, a avaliação vai aparecer aqui do lado direito da tela. A pergunta 2. Quantos anos de experiência você tem na comunidade da ICANN? Responda agora, então, menos de 1 ano, de 1 a 2 anos, de 3 a 5, de 5 a 10 e mais de 10 anos. Pergunta 3. Como foi a tecnologia utilizada para esse webinar? Como é que foi o áudio, o vídeo, a conexão telefônica? Muito 5 a 1, de muito boa a muito ruim. A pergunta 4. O palestrante demonstrou domínio do tema, então de 5 bastante até um pouco. Pergunta 5. Você ficou satisfeito com esse webinar? 5 a 1. Muito satisfeito a insatisfeito. E a última pergunta, e você pode digitar aí a sua resposta, quais temas que você gostaria que fossem apresentados nos próximos webinars? Muito obrigado novamente por participarem, isso conclui o nosso webinar hoje. Não se esqueçam de desconectar as linhas e tenham uma boa noite.
Valeu, Bettina. Muito obrigado. Beijão para você. Tchau, tchau.